Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa.
E eu sou o Rafael Pescalardi.
E nós seremos os hosts desse canal. Esse canal tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos,
trazendo novidades toda segunda-feira sobre as temáticas de dor e fisioterapia musculoesquelética.
Então seja muito bem-vindo e aproveite mais um episódio. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Fisiortopedia.
Fala galera, está começando mais um Exercício Físico e Ciência.
E hoje a gente está num dia especial aqui, estou recebendo Fábio Domingues e Thaís Siqueira aqui no estúdio. Fábio que acabou de gravar 50 mil aulas para a nossa pós de esporte, atividade física, né? Então ele já participou de outros podcasts, mas agora é oficial, está fazendo parte do nosso time. Né? Ontem, um dia também muito especial, a gente encontrou todos os nossos professores, né? Todos não, né? Um quarto deles, mas foi um dia bem legal. Então sejam bem-vindos, Fábio, Thaís, muito obrigado por estarem aqui. Vamos começar se apresentando aí.
Vamos lá, Thaís, por favor, faça as honras aí.
Oi, gente, tudo bem? Então, meu nome é Thaís Siqueira, eu sou fisioterapeuta, sou mestre em fisioterapia e quase doutora em ciências do movimento humano pela UDESC. Sou professora do curso de fisioterapia da UDESC também. Tenho um podcast chamado Fisi Ciência Está Dentro do Exercício Físico e Ciência. E estamos aqui para conversar com o Fuku. É um prazer tê-lo aqui com a gente.
Prazer, Fuku, meu.
Porque, como eu já falei outras vezes, sou fã do Fisiortopedia, sou sua fã pessoal, então é muito bom estar aqui dividindo com vocês esse momento.
Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Fábio, por favor.
Dá uma quebrada.
Então tá bom, então a gente vamos lá. Então, eu sou Leandro Fukuzawa, sou fisioterapeuta aí faz uns 13 anos, especialista pela Santa Casa de Misericórdia na reabilitação musculoesquelética. Depois, fiz meu mestrado na Unicid e agora estou no meu doutoramento da Santa Casa também, estudando um pouquinho de dor crônica e estilo de vida e hoje coordeno os produtos aí do portal Fisiortopedia, né? E é isso. Fábio, quem é tu?
Bom, eu sou o Fábio Dominski, sou profissional de educação física, né, formado pela UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina. No bacharelado e com mestrado e doutorado em ciências do movimento humano. Então, tenho feito divulgação científica na área da ciência do esporte e da atividade física, com um foco especial em psicologia. Acho que a gente vai falar um pouquinho até disso hoje. Enfim, motivação, respostas afetivas, algo que tem me chamado a atenção, acho que, inclusive, pode contribuir para a física, para os contextos de habilitação. Então, acho que dá para aprofundar até nessa discussão um pouquinho hoje aqui para contribuir com a galera, todo mundo aí.
Muito bom. Pensando na pauta aqui do podcast, né? Eu tava vindo literalmente aqui pro estúdio hoje e eu vendo como o Fábio falava as coisas, eu falei assim, nossa, ele tá falando as mesmas coisas que a gente fala por outras vias, né? E aí eu tava tentando entender um pouquinho como que as coisas foram se conectando, né? Então essa temática, esse nome do episódio, Psicologia do Esporte, para falar um pouquinho de engajamento, aderência, que é o tema do doutorado da Thaís, né? E a parte de motivação, são coisas que, de certa forma, para a fisioterapia nova, né? A gente vai falar um pouquinho disso. E na hora que a gente começa a juntar, entender um pouco por onde que a gente está vindo, acho que são daí que parte algumas reflexões. Então, Fábio, começa pelo começo, definindo o que é essa tal de Psicologia do Esporte.
Bom, então, a gente tem uma área, né, que é filha tanto da educação física quanto da psicologia, que é a psicologia do esporte e do exercício. Uhum. Né, hoje são áreas diferentes, na verdade. Então, da psicologia do esporte seria como os aspectos psicológicos interferem no desempenho de um atleta, né, e o inverso seria, então, como a atividade física, especialmente exercício, interfere na saúde mental, nos aspectos psicológicos. E aí, um deles seria, né, a motivação, estado de humor, autoeficácia. Então tem uma gama de variáveis que influenciam no comportamento. Mas sem dúvida, a variável mãe aí de todas talvez seja a motivação.
Uhum.
Né? Que é, se a gente olhar, a força que leva a gente a fazer algum comportamento. Né? E aí isso se aplica em vários contextos. Né? Tanto que, na minha visão, a educação física se ligou um pouquinho antes disso.
Uhum.
Pode dizer que a gente já esteja preocupado com os níveis de atividade física da população há tempo. Na verdade, a gente está. A gente está aí há 20, 30 anos, nos esforçando e não está adiantando muito, na verdade. Os níveis de atividade física da população não aumentam. Pelo contrário, diminuíram, especialmente adolescentes. Então, talvez a educação física realmente foi atrás olhar em teorias da psicologia, inicialmente aplicadas ao exercício, para verificar, poxa, o que que o que está dando errado? Você pode contribuir essas teorias para o comportamento, entender sobre o comportamento, acho que passa por ele. E aí, acho que aplicada a fisioterapia é interessante a gente entender que talvez você também esteja correndo atrás, né, disso.
É, a fisio eu acredito que está um pouco atrás, mas tem a ver com a evolução de como nós tratamos os nossos pacientes, né?
Uhum.
Nós viemos de uma cultura bem medicalista, onde o paciente ele era paciente mesmo,
uhum.
E apesar de nós termos como instrumento de trabalho o movimento humano, a gente começou realmente a se preocupar em trazer atividade física e até em promover atividade física como forma de promoção de saúde mais recentemente. E aí a gente chega nesse ponto que a educação física já está mais à nossa frente, de como estimular essas mudanças de comportamento, né? Porque a gente sabe que o paciente precisa se movimentar, a gente fala para o paciente que ele precisa se movimentar, mas ele não se movimenta.
É, eu acho que tem muito a ver, né, com o que a gente chama de modelo de saúde. Então, acho que expandindo um pouco algumas esferas, a gente está na linha de frente também, né, com alunos, com clientes, com paciente. A gente acha, às vezes, que está conseguindo fazer, mas, na real, a gente não necessariamente tem um controle e isso não quer dizer a grande mudança do cenário, né? Então, como o Fábio falou no início, essa pegada um pouco do tipo... A gente não está conseguindo e está piorando, tem coisas que vão para além da esfera do que está ao nosso alcance literal, né? Tem desde questões de saúde pública, contextuais, ambientais, e o nosso modelo de paternalista de cuidar dos outros, né? Ou fazer para a pessoa, também hoje a gente vai entendendo que talvez é um modelo que não facilite o próprio engajamento e a própria autonomia da pessoa. Aonde o próprio paciente já chega falando assim, eu preciso que você me cuide, né? E não ele, de certa forma, poder se cuidar, né?
É interessante uma visão também do autocuidado do profissional de saúde, né?
Exato, exato.
Às vezes a gente esquece até, mas há uma necessidade primordial, né? A princípio do próprio profissional de saúde entender esses aspectos, a importância, por exemplo, do comportamento ativo para a própria saúde mental, para depois cuidar dos outros. Isso se expande para pais, filhos,
uhum.
Para, né, o terapeuta, o paciente, mas é fundamental, acho, considerar isso.
É que a gente vem vivendo uma era, né, de mudança de modelo de atendimento, de modelo de visão realmente, e eu acho que em relação à ciência, até o que a aula do espanhol ontem, né, estava falando, em relação à ciência, a gente já evoluiu muito, né?
Uhum.
A gente tem muito o quanto o movimento é importante, tanto do ponto de vista físico, quanto psicológico, quanto, e principalmente, talvez, para a promoção de saúde. Mas a questão é, nós sabemos que, né, dentro da prática baseada em evidência, a gente tem a evidência científica disponível, a melhor, mas como a gente implementa ela?
Uhum.
E aí, quando a gente traz essa implementação da evidência para a nossa realidade, lá para o consultório, para aquele momento, ou até, que eu acho que é bem mais difícil, para as políticas públicas mesmo, a gente barra em diversas questões, né?
Uhum.
Entre elas, o próprio comportamento da pessoa. E é por isso que nós, profissionais da saúde, a educação física um pouco mais na frente, mas a gente da FIS agora começou a se preocupar em relação a isso, assim, a entender esse contexto para conseguir tentar modificá-lo.
Perfeito. É, e olhando, né, o cenário da dor e aí até a autoeficácia, né, que é um assunto que constantemente a gente fala, a gente começa a ver que ele é um fator prognóstico para várias questões. Então, não quer dizer que o fisioterapeuta não precisa estar junto, e eu acho que essa confusão de quando a gente fala dar autonomia para o paciente, não significa que ele vai fazer tudo sozinho, mas você vira um ponto de referência relacionado à saúde, aonde você vai auxiliando ele a direcionar para um caminho mais adequado, mais individualizado, e literalmente conseguir fazer com que ele sustente por mais tempo. Né? Então, saindo do olhar de que a como a Ana Maria sempre fala, que a fisioterapia é uma caixa de medicamento de 10 sessões, né? Então você toma 10 vezes, acabou, tá curado, né? E pensar na promoção de saúde acaba sendo extremamente mais interessante.
Ah, Foucault, acho que tem uma frase interessante que é assim, como que a gente quer que o nosso paciente, o aluno, mantenha o comportamento ativo,
uhum,
depois da intervenção, né, das consultas, das sessões, do treino, se a gente não ensina eles dessa forma.
Exato.
Para serem autodidatas, talvez seja esse o termo, de você fazer algo sozinho depois e sem a dependência do profissional de saúde.
Uhum.
Mas acho que parece que tem um medo, na verdade, do profissional,
sim,
de saúde.
Sim.
Né?
Sim.
Daí são vários aspectos, até financeiro, né? Enfim,
uhum.
é um mundo aí. Mas acho que aqui a gente também precisa falar da ciência da motivação.
Sim, perfeito.
Né? Aprofundar um pouco nisso, eu acho que é um tema relevante e que tem aparecido aos poucos na fisioterapia e há um pouco mais de tempo aí na educação física. Então, quando a gente olha para a motivação e mudança de comportamento, tem várias teorias da psicologia, assim,
uhum.
né? Se intercalando ali na proeminência de artigos que tem essa base teórica aparecendo. Mas o que mais aparece é a teoria da autodeterminação. Ela foi proposta por dois psicólogos, o Edward Dess e o Richard Ryan, em 85, né, na Universidade de Rochester, Nova York. Eles colocam a motivação em diferentes níveis. Então, a gente não olha só como a mídia social nos apresenta, você é ou não é motivado, você tem alta ou baixa motivação.
Uhum.
Na verdade, existe lá um contínuo, na verdade, em que você pode ter diferentes níveis de motivação, alguns de maior qualidade, outros de menor. Isso para vários comportamentos no seu trabalho, com outras pessoas, nos seus relacionamentos e no comportamento ativo, atividade física.
Transitar, né, entre esses
níveis. Isso, é uma transição. A Thaís, inclusive, também está estudando a teoria, assim, né? Enfim. É, a gente entende que dessa forma a pessoa ingressa muitas vezes num comportamento de maneira motivada extrinsecamente.
Uhum.
Aí, o exemplo da fisioterapia é claro. Ela entra por conta de uma perda de função, de uma lesão, algo,
uhum.
né, exemplos generalizados. Mas o exercício é semelhante. O exercício é buscado de maneira muito instrumental em uma academia, por exemplo. O indivíduo não faz musculação porque ele gosta. Ele quer o emagrecimento, a estética.
Uhum.
Ele quer perder aquele risco ou pelo menos o medo que o médico colocou nele de morrer. Né? E aí, como que a gente pode internalizar isso, melhorar essa motivação? Essa é uma teoria que nos mostra alguns caminhos, assim que a gente pode falar hoje até de uma maneira mais específica. Né? Então.
Como o Fábio falou, eu vejo que na fisioterapia, realmente, os indivíduos eles são motivados grande parte pela questão extrínseca, externa,
uhum,
né?
Sim.
Então, ou é por uma lesão, ou é por uma dor, ou é porque alguém fala, nós mesmos, os profissionais, falamos que eles precisam fazer aquilo. E não basta, né? É uma motivação que não se sustenta, porque a motivação extrínseca, ela vai servir, ela pode servir, na verdade, para a adesão, que
uhum.
é você aderir, entrar Deus. Naquele momento, naquele programa de exercício, mas ela dificilmente vai ser útil para a aderência, que é a
uhum.
manutenção, né? Então, o que a gente vê que acontece muito com a gente é o paciente, ele adere, ele vem para a gente, ele faz o que a gente propõe para ele, ele faz os exercícios, ele até pode fazer fora do nosso ambiente, né, ambulatorial, enfim, mas é naquele momento. A partir do momento em que terminam a nossa caixa de medicamentos de 10 sessões, ele não tem uma aderência. Por quê? Porque a motivação extrínseca, o que estava falando para ele, você
uhum.
precisa fazer, saiu de cena.
Sim.
E aí, é aqui que entra o nosso desafio. Nesse tempo da caixa de 10 sessões, como que a gente pode transformar essa motivação extrínseca
uhum.
em uma motivação intrínseca? Que é uma motivação mais introjetada, que é algo
Sim.
que vai ter relação com as sensações, com o prazer dele, com o bem-estar. E é difícil isso dentro da fisioterapia, porque fazer fisioterapia não é gostoso, não é legal. Eu tô falando fisioterapia, não só massagem, né?
Muito bom. Eu vou puxar um pouquinho pro lado do meu doutorado, que é de estilo de vida, né? E aí ele me faz refletir algumas coisas, porque, num geral, até tô tentando organizar um pouquinho melhor, o que, que a gente fala sobre intervenções relacionadas a estilo de vida. E quando a gente pensa nisso, a gente vai sempre pensar nas variáveis mais comuns, mas é como se tivesse que criar novas regras para você falar que você tem um estilo de vida saudável. Como esse é um assunto, de certa forma, meio clichê, ele começa a virar o one size fits all, né? Ele não serve tudo para todo mundo. Então, todo mundo 3 vezes por semana faz academia, depois você se torna mais ativo, você come tanto assim, tanto assado, e o meu... Exato, e aí você começa a cair numa obviedade que a tua mãe sabe também. Então, acho que a ideia é pensar, quando a gente fala de uma abordagem relacionada a estilo de vida, esse macro, você tem que ter essa conversa de um cenário mais a longo prazo, para ele entender que tudo que a gente está construindo, ele tem oscilações, ele não é sempre perfeito, não precisa sempre todo mundo atingir no mesmo lugar, mas ele está podendo e sabendo olhar para diversas esferas da vida dele para estar chegando nesse lugar e ele não ficar se culpando quando não acontece. Que eu acho que é uma das variáveis que na dor crônica tem bastante, né? A variável guilt, né? De culpa, ela é uma que facilita bastante para a cronificação e um peso grande para a própria dor.
E essa é uma motivação ruim.
Exato.
Uma motivação ruim, com considerada intrínseca aí, e as pessoas acham que na verdade ela é boa.
Exato.
Ela então, tá pago, né? É, da academia, é uma dívida que uma você dívida, tem. E os profissionais de saúde têm uma tendência a culpabilizar o indivíduo, né? Uhum. E eu assumo a minha culpa também, já fiz isso com os
quem meus nunca?
Pacientes. Então, aquela coisa, né? Eu prescrevo exercício domiciliar com o meu paciente, eu sento, eu gasto meu tempo, eu monto um programa de exercício, passo para o meu paciente, só que ele não sabe que eu consigo ver quantas vezes ele entra no programa e eu vejo que ele não entrou. Na próxima sessão que eu vou ter com ele, eu vou dizer, poxa, eu te passei, você não fez, mas o que, que é, aonde a gente está errando? Não adianta eu chegar para ele e falar assim, ó, tu tem que fazer, você não fez. Não, vamos sentar e vamos entender por que, que essa pessoa não fez.
Uhum.
Né? Eu acho que o primeiro passo, e até é um dos primeiros passos das estratégias motivacionais para mudança de comportamento, que é realmente você entender.
Sim.
É você entender essa pessoa. Porque existe essa dualidade, né? Existe essa ambivalência. A pessoa que ela está informada, que ela sabe, né? Que adotar um estilo de vida mais saudável vai fazer bem para ela. Que fazer um exercício reduz a chance dela ter dor novamente. Que ela fazer exercício vai ter uma melhor percepção de competência. Vai ter um corpo legal, vai se sentir mais ativa, enfim. Ela sabe, em geral, a grande maioria das pessoas sabe.
Uhum.
Então, não é que ela não faz porque ela não sabe.
Sim.
Ela não faz por diversas outras razões que vão estar tanto no âmbito psicológico, emocional, social, né? Que a gente também tem dificuldade de olhar para essa esfera social. Exato. Do nosso... E eu não estou falando, né, como o teu doutorado que é um projeto maior, eu tô falando do individual mesmo. Sim, o social daquele indivíduo que tá comigo lá no consultório. Por que essa pessoa não faz? Será que ela se sente segura para fazer? Será que ela tem uma demanda familiar que não permite que ela faça um exercício?
Sim.
Então, muito fácil para nós, profissionais da saúde, falar, faça. Mas,
nem a gente faz, né?
Mas nem a gente faz. E não adianta a gente culpabilizar, não dá para dizer que tá pago. Não dá para trazer essa coisa da dívida, porque isso só fomenta a ideia de que eu preciso de uma motivação extrínseca ou de que não é um comportamento bom, não é um comportamento que vai te trazer prazer, se é uma dívida.
Perfeito. Uma das coisas que eu sempre falo, né, eu tento sempre ensinar, acho que é como que a gente cria um ambiente seguro, onde a pessoa sabe que ela não vai vir, né, só falar que se sim, se não, se fez ou não fez. E aquela coisa, se ele não fizer, ele vai fazer lá no consultório e dá meio que na mesma. Então, entender que cada ação gera uma reação, ele é o jeito que você vai respondendo conforme a pessoa está mais entregue ou menos entregue naquele processo, né? Acho que a palavra melhor é processo, para ser uma pessoa mais saudável encaminhando para uma reabilitação, né? E outra coisa que eu acho que falta, né? As condições crônicas trazem isso para a gente é... Como que eu monitoro mais os pacientes, né? Como que eu consigo trazer eles de uma forma que eu não estou sempre em tratamento? E eu acho que sim, a promoção de saúde, que é a cara que a gente quer dar para pós, né? E por isso que eu trouxe o Fábio também bastante pelo tipo de publicação, estudos que eu vejo ele colocando muito, abrange, né, todo esse escopo em como que acaba acontecendo não só o faz 3 de 10, né, faz esses exercícios em casa. Né.
Você falou em processo, né, Foucault? Acho que esse é o termo certo quando a gente fala de melhorar a motivação para o comportamento. Né, então, internalização da motivação seria esse termo, do processo de torná-la de uma motivação extrínseca inicialmente com comportamento para algo mais interno. Isso é possível, é importante. Sim. Falar isso. Então, tem alguns pressupostos dentro do ambiente de fisioterapia, de atividade física, que a gente pode fomentar isso.
Uhum.
Como? Né? Então, a gente traduz aí isso através das necessidades psicológicas básicas, e a gente precisa da nossa atuação profissional, primeiro, do entendimento que existe isso, que é possível fazer isso de maneira intencional. E aí como, né, bolar estratégias para fomentar as três, vínculo, autonomia e competência.
Sim.
Né? Acho que vai ser o trabalho da Thaís, inclusive, talvez ela fale um pouco mais aí. Mas às vezes a gente faz isso intuitivamente, não de maneira intencional. Eu acho que isso reduz o potencial, né, da intervenção, da possibilidade mesmo disso se explorar mais, porque isso está associado à motivação de melhor qualidade, a qual está associada à motivação intrínseca e aí... Né, o comportamento ativo, assim, em longo prazo.
Bom, então, o meu projeto de doutorado, um dos objetivos, né, é desenvolver um protocolo de intervenção motivacional para melhorar a aderência a programas de exercício numa população que eu estudo, que são sobreviventes ao câncer de mama. Né? Uhum. Então, o que, que a gente vê? Como o Fábio falou, a gente vê que dentro da teoria da autodeterminação, que é uma das teorias mais utilizadas para a mudança de comportamento da atividade física, na área da saúde em geral, a gente tem três necessidades psicológicas básicas: vínculo, autonomia e competência. Em geral, a gente tende a satisfazer essas necessidades psicológicas básicas de forma muito intuitiva no nosso consultório. E é isso que, às vezes, até faz com que os nossos pacientes engajem mais e até tenham melhores resultados nos seus tratamentos, que na verdade não é efeito, né? Exato. É resultado do tratamento. E a gente não tem essa noção. A gente não conhece essas necessidades e a gente faz isso de forma muito intuitiva. Então, o ser humano, teoricamente, ele precisa dessas três necessidades psicológicas. Ele precisa se sentir vinculado a algo, alguém pertencente a um grupo. Então, por que que é tão difícil para o nosso paciente sair do consultório no final do nosso tratamento e adotar aquele estilo de vida que a gente conversou pós-tratamento? Porque ele perde o vínculo, né? E aí ele se sente, como eu já ouvi várias vezes os pacientes falarem, abandonado. E aí ele está abandonado e ele não consegue fazer. E aí, automaticamente, porque essas três necessidades psicológicas básicas, elas são equifinalidade, né? Elas conversam entre si. Então, automaticamente, ele se sente mais abandonado, menos competente, porque ele não consegue fazer sozinho.
Sim.
E aí, ele também não tem autonomia, porque você ficou lá as 10 sessões de fisioterapia passando certinho e corrigindo tudo. E, então, aqui que a gente encontra esse problema. Mas como corrigir, né?
Sim.
De forma sistemática. Porque a gente faz, como eu faço, né, as estratégias do destaque do dia. Então, meu paciente tem sempre um destaque do que ele faz durante a sessão, para que ele veja essa melhora dele em cada sessão a curto prazo. E aí, às vezes, a gente faz isso de forma intuitiva, mas não faz de forma sistemática. Então, o objetivo do trabalho é desenvolver um protocolo, que não vai ser uma coisa engessada, apesar do nome protocolo, né? Mas baseado, centrado no indivíduo, né?
Sim.
E aí a gente tem as duas principais intervenções motivacionais estudadas, que é o automonitoramento e a entrevista motivacional. A entrevista motivacional, ela data aí de bem próximo do desenvolvimento da teoria da autodeterminação, década de 80, e que vem com a ideia de uma, como se fosse uma conversa guiada, para que você consiga entender barreiras, consiga trazer o teu paciente, engajar o seu paciente e fazer com que resolver a ambivalência dele.
Perfeito.
Resolver aquela ideia do eu preciso, mas eu não consigo adotar esse novo comportamento.
Perfeito.
Na educação física, isso seria feito até numa amnese, né? Que é bem prático ali. Numa primeira aula do aluno, já fazer isso dessa forma intencional. Vou ter quatro aspectos, são quatro fatores, né? Empática, enfim, tem várias estratégias para você, lá na anamnese, já guiar isso. Então, começa na primeira sessão.
É que, teoricamente, a gente acha, que eu estou falando aqui no projeto de doutorado,
claro,
que o parece uma coisa muito difícil, né? Mas, na verdade, é uma coisa simples. Não
Sim.
é uma coisa difícil que pode ser feita ali, naquela primeira conversa que a gente tem de anamnese, na nossa avaliação ali, realmente. Mas a questão é que nós, como profissionais de saúde, precisamos sistematizar esse pensamento.
Sim,
perfeito. Para que a gente consiga realmente intervir de forma correta. Então, se eu não entender na minha anamnese, na minha avaliação, quais são as barreiras, por que essa pessoa não consegue adotar esse comportamento, eu não vou conseguir intervir de forma correta, eu não vou ter a escuta empática, eu não vou conseguir programar um programa de exercício que se encaixe realmente nas necessidades desse indivíduo, né? Então, o meu objetivo com esse trabalho não é dificultar a prática profissional e incluir um novo, né, mais uma sessão só disso, mas é realmente fazer com que o profissional olhe para isso de forma mais sistemática, que ele tenha um instrumento, que ele tenha algo em que se embasar, para que ele consiga intervir e assim melhorar aderência, né?
Perfeito. Eu acho muito bacana essa fala tua, Thaís, porque como eu dou muita aula sobre dor, modelo biopsicossocial, a gente começa a ver um pouco dessa barreira que o próprio fisioterapeuta cria para fazer uma intervenção de uma forma diferente, né? Só que, na minha opinião, esse tudo que você está falando, ele entra como componentes da sessão, que ele tem um momento que você direciona e organiza um pouco mais tudo o que vai acontecer, você faz de forma explícita, né? E você vai conduzindo onde isso se torna uma naturalidade. E aí, qual que é a grande questão que eu acho que o fisioterapeuta esbarra aí, né? É, a mesma coisa que se ele fizer um curso de uma técnica nova, ele tem que ter um tempo de prática e de experiência para se aprimorar, a mesma coisa acontece com um formato de comunicação. Ele é uma outra ferramenta que você está tendo que aprimorar também. Então, exige um desconforto e ele é uma coisa que tá, que não é um momento que você, assim como você falou, né? Você não vai parar para fazer, mas ele está em todas as sessões acontecendo. Então, acho que a grande questão e aí eu sempre falo para fazer esse treino, né, da metacognição, aonde você vai se escutar muitas vezes, ver se você realmente foi encorajador, se você fez para a pessoa, né, se você está conseguindo trazer ela para dentro da sessão, porque acho que é a grande dificuldade. E eu acho que ao invés de fazer mais, né, eu acho que o problema é as pessoas só chamam de intervenção o que eu ponho a mão e faço uma técnica, né, um exercício. E, na real, isso é uma intervenção, né? Cada vez mais eu gosto de falar, acolhimento é intervenção. E ela é a primeira que vai ter que acontecer, né? E aí, depois disso, você começa a ganhar todas essas seguranças, né? E criar esse ambiente seguro, como eu falei anteriormente, para que as outras coisas consigam se conduzir de uma forma mais fácil, né?
Eu lembrei agora de um termo que tem se popularizado na ciência do exercício, da psicologia, especialmente, que é o afeto.
Uhum.
E aí, sempre tem aquele debate, né, que parece que todo mundo tem um afeto positivo depois do treino. Uhum. Só que a gente não sabe se é porque acabou o treino, ou se realmente tudo foi bom. Então, tanto que a ciência coloca que importa mais o que as pessoas sentem durante o exercício.
Sim.
Do que depois.
Sim.
Ele é um preditor mais forte do comportamento futuro. E aí eu fiquei pensando na mesma coisa para fisioterapia.
Uhum.
Será que a pessoa se sente bem lá fazendo aqueles exercícios de força, por exemplo?
Uhum.
Ou é só no final quando acaba?
Uhum.
Porque acabou a sessão e aí tá feito, tá pago, né? Porque era uma dívida. E aí, como é que a pessoa enxerga, né?
Uhum.
Eu vejo um desafio muito maior na fisioterapia para, né, a questão da motivação intrínseca via prazer. Eu acho que a gente pode ter diferentes mecanismos para essa motivação intrínseca. Agora, por exemplo, a motivação, a realização, a competência, através das necessidades psicológicas básicas. Eu vejo um caminho grande, bem potencial para isso, assim.
Uhum.
É, claro, há exercício na fisioterapia também. E aí, no exercício, a gente pode tentar fomentar diferentes formas de melhorar a resposta afetiva. Esse é o termo, né, mais adequado para prazer. Né?
É que eu acho que na físio complica um pouco mais, principalmente quando a gente vai para a musculoesquelética, crônica, assim,
uhum.
É porque a resposta afetiva do nosso paciente com o movimento já não é muito boa,
sim.
Né? Já costuma ser um indivíduo, nossa, que tem medo de se movimentar, sente dor ao se movimentar e que talvez, inclusive, durante as sessões de fisioterapia vai sentir dor.
Uhum.
Então, esse é o nosso desafio, é como proporcionar prazer para o nosso paciente. Só que, ao mesmo tempo, não gerar aquela sensação de necessidade de só vai sentir prazer com o fisioterapeuta.
Sim, claro,
né?
Claro.
Porque, então, se eu tô com meu físio, eu sinto prazer durante a sessão, eu me sinto segura, eu me sinto competente, eu me sinto autônomo, mas quando eu saio,
uhum.
Eu não tenho mais isso.
Sim.
Né? E dentro da fisioterapia musculoesquelética, principalmente da dor crônica, o indivíduo já tem muita dificuldade de sentir o prazer, de,
sim,
sentir respostas afetivas positivas durante a sessão,
uhum.
Né? E isso ainda transferir para o pós, para o pós-tratamento.
Sim. Eu acho que tem uma coisinha aí que eu acho que é uma cultura da fisioterapia que eu não considero adequada, que a gente tem muito foco nas coisas em melhorar o paciente, obviamente, mas de uma forma, às vezes, muito indireta. E quando eu falo da forma indireta, é isso, do tipo, você precisa primeiro ficar forte para conseguir fazer tal coisa. E aí, quando você começa a colocar isso uma variável grande, é como se você falasse que você só vai melhorar se você emagrecer.
Uhum.
Ele é muito longo, ele é muito distante. E aí, eu acho que, entendendo um pouco hoje da neurociência, a gente tem algumas coisas como violação de expectativa dentro de uma incapacidade, que é quando você mostra para ela que ela pode fazer. Então, é ser mais objetivo e mais centrado dentro dos valores Para que ele consiga realmente ter esse início desse prazer que a gente está falando, né? Porque ele sabe que ele não está fazendo aquilo à toa, que é o que normalmente o pessoal fala. Ah, já fiz 15 sessões, ele falou que demora um pouco para fazer o efeito mesmo, né? Então, eu acho que os efeitos de curto prazo, eles não são, eles têm que ser valorizados da forma adequada para conseguir ser utilizado nesse contexto onde eu trago ele mais para perto. Então, quando eu gero esse efeito e ele sai da sessão com alguma coisa realmente feita e sentida, aí ele tem mais chance de ter esse engajamento, né?
Eu acredito muito nessa abordagem, tipo assim, pro exercício também, em geral.
Uhum.
Porque são recompensas mais imediatas.
Exato, tá? Exato.
E a saúde mental dá bastante disso do exercício, assim. E aí um papel importantíssimo é o feedback do profissional.
Perfeito.
Porque senão o cara, o paciente, o praticante não percebe, assim, eu acho que é uma dificuldade grande.
Uhum. Eu acho que isso conversa com até uma das etapas da entrevista motivacional, né, que é a intervenção que eu falei.
Sim.
Que é o estabelecimento de metas compartilhadas.
Exato.
Né? Então, eu acho que o profissional, principalmente o fisioterapeuta, mas isso também inclui o profissional de educação física, ele precisa entender e compartilhar as metas com o paciente.
Uhum.
E às vezes são pequenas metas, você não precisa ter a meta sarar a dor ou
perfeito.
Ganhar 5 centímetros de músculo, né?
Uhum.
Você precisa ter pequenas metas aonde você vai estar atingindo. E aí você consegue satisfazer duas necessidades psicológicas básicas ao mesmo tempo nessa uhum. decisão de metas compartilhadas. A autonomia
Sim.
e a competência. A autonomia porque você compartilha com o seu paciente. O que poderia ser uma meta interessante uhum. para a gente ganhar a curto prazo? E aí, às vezes, o seu paciente não vai saber, mas você
Sim.
traz o papel de isso aqui é possível, a gente conseguir a curto prazo, isso aqui não é. E depois... dá essa sensação de competência que eu brinco do destaque do dia, olha só, você uhum. alcançou. E às vezes eu falo até para os meus alunos da graduação o quanto o feedback é importante. E o quanto a gente precisa tomar cuidado com os feedbacks negativos, com as correções. Isso eu vejo até na academia, assim, nós profissionais de saúde, a gente tem muito esse pensamento biomecânico
Sim.
muito forte.
Movimento certo, perfeito.
Senão
né?
você vai se machucar.
Exato,
se você
exato.
Sentir dor, para. Quem nunca, né? E esse tipo de feedback só dificulta que o paciente se sinta autônomo e competente naquilo que ele está fazendo. E ele se frustra, e aí a gente passa por essa questão do afeto positivo. Ele sente um afeto negativo fazendo o exercício, fazendo a sessão de fisioterapia. Eu acho muito legal entender as necessidades psicológicas básicas, porque o tempo todo, uma intervenção, uma fala tua, vai estar trabalhando com todas essas necessidades de forma que você pode estar aumentando a motivação intrínseca do teu paciente a ponto de, quando você finalizar a caixinha de 10 sessões, ele realmente, pô, agora eu me sinto bem para continuar.
Sim.
Ou destruindo a motivação intrínseca dele.
Literal, né?
Literalmente, a ponto de ele não conseguir.
E eu acho que o raciocínio biomecânico, ele traz uma coisa estrutural que ele é vou dar um exemplo, eu sempre falo que paciente e aluno é igual, né? É como se eu ficasse na sala de aula o dia inteiro ensinando um monte de teoria pra ele, falando que eu tô preparando ele para, e ele nunca sentir que ele tá fazendo, né? Então é um dia de prática, de toda aquela teoria pro aluno, que ele fala assim, nossa, tudo se resume a isso, né? Então assim, tanta coisa, tanta teoria, que aí depois que ele entendeu, ele se sentiu competente, ele fez, ele entendeu a dificuldade, na hora que ele escutar a teoria, aquilo vai fazer muito mais sentido. Então, o paciente, a mesma coisa, né? Como que ele vive de forma autônoma? Se não, você fala assim, não, a gente ainda não pode fazer isso, porque a gente tem que preparar o seu corpo. Mas o que é preparar o corpo, né? Quanto é forte, quanto é fraco? Então, são palavras que a gente usa de forma muito clichê, na minha opinião, né? Que tudo é compensação, mas quando está descompensado, a gente compensa o dia inteiro mesmo, né? Então, assim, não tem como ser simétrico. Então, acho que várias situações dessas são os nossos raciocínios estruturados que facilitam essa fragilidade ou esse paternalismo que o fisioterapeuta profissional da saúde cria, né?
Eu vejo isso também no profissional de educação física, né? Então, quando eu vou pra academia, e todo mundo já viu essa situação, né? Você tá lá fazendo um exercício, o profissional que não tava lá com você, que não,
uhum.
Tá errado, não é assim, não é que você não vai corrigir o indivíduo. O problema não é, não são as correções.
Exato.
São correções exacerbadas.
Sim.
Exagerado.
E a forma de você corrigir.
Perfeito.
Eu acho que essa é a questão mais importante. E hoje eu vejo, é uma coisa que eu bato muito na tecla com meus alunos, é que é óbvio que a gente precisa saber muito do conhecimento bruto, da técnica, da anatomia, da biomecânica. Mas as soft skills,
exato,
a forma como a gente vai se relacionar,
como você entrega,
como,
né,
vai entregar, não é que são mais importantes, mas são tão importantes quanto.
Uma coisa não vive sem a outra, né?
É. E eu vejo que aqui a gente tá ainda com essa dificuldade. Porque
sim,
eu tenho a sensação, e às vezes eu converso com alguns alunos, eles dizem, ai, prof, ex-alunos, né, formados, ai, prof, mas eu tenho a sensação que agora tudo é que qualquer coisa que o paciente fizer tá bom. se ele sentar e cantar, tá tudo certo. E não é isso.
Fica vazia a sessão, né?
É.
Então, acho que isso eu concordo total, porque o pessoal tá perdendo e a globalidade tá virando uma coisa de qualquer jeito.
De qualquer jeito.
Né? Eu concordo total, isso me incomoda horrores, né? Porque perde qualquer raciocínio da pessoa, o clínico não se propõe pra entender o que tá acontecendo, né? E acaba entregando uma coisa que qualquer pessoa faria.
Sim, exatamente.
Né?
E eu acho que é aqui que entra a importância da gente sistematizar as coisas.
Perfeito.
Isso que a ideia é do protocolo, né? É para que realmente a gente possa, entre aspas, cobrar o comportamento do meu paciente, mas que eu estimulei da forma, né, fiz a minha parte. Eu intervi da maneira que hoje a ciência mostra, né? E claro, de forma compartilhada com o meu paciente. Então, todas as intervenções motivacionais que você vai ver, tanto o automonitoramento, né, que tem a ver com o próprio paciente se monitorar, então pode ser número de passos, pode ser diário de atividade física, pode ser as próprias tecnologias vestíveis, né, os smartwatches, enfim. Tanto isso vai trazendo esse senso de autonomia e competência, quanto eu ter essa conversa, cada sessão eu ir conhecendo e estimulando, criando metas, retirando os atritos, que o Fábio fala bastante, né? Então, assim,
perfeito.
Qual é o teu atrito para fazer o exercício agora? E ter na mente que esses atritos, eles mudam, as barreiras, elas mudam. Então, o que é a barreira essa semana para o meu paciente? É por isso que precisa ser algo contínuo. O que é a barreira essa semana para o meu paciente pode não ser na semana que vem.
Exato.
Ou passar a ser uma barreira ainda maior. Né? Mas tudo isso sem fazer com que o meu paciente
se sinta culpado
ou dependente de você como fisioterapeuta, profissional de educação física, enfim. Eu acho que acontece isso até com os profissionais de educação física, a galera que só faz exercício com o personal.
Perfeito.
Fica dependente.
Fica dependente.
O personal, ele não deixa, ele não ensina o aluno a treinar fora.
Não.
Ele tem medo que isso aconteça. Ele pega o aluno.
Exato.
Então, na verdade, ele tem que ensinar para fomentar o comportamento ativo e estar disponível em situações para que, sei lá, o treino seja melhor ainda com ele.
Exato.
Criar situações de mais prazer com ele, com companhia, com vínculo. É um desafio, assim. Eu rolei um quadrinho que é um checklist para a gente tentar satisfazer as necessidades psicológicas básicas, assim, e fomentar a motivação. E aí tem estratégia baseada na literatura, né, de cada uma delas: vínculo, autonomia e competência, assim. E ainda tem um aspecto de novidade, né? Exercícios novos podem provocar interesse, prazer. Eu acho que são essas três necessidades aí fundamentais para a gente precisar sistematizar isso, assim. Eu acho que tem que ter como se fosse uma fichinha mesmo.
Sim.
A gente tem a ficha de exercício resistido, série, exercício, repetição, volume. A gente precisa ter isso também de maneira prescrita, assim, sabe? A minha mãe esse dia chegou com uma prescrição médica de fazer atividade física escrita. 150 minutos escrito lá, tantas vezes por semana, se possível. Enfim, acho que tem que ser escrito isso.
Carimbado, assinado, não é médico.
É melhor que uma orientação verbal que fica, né, ali no ar, que daqui a pouco ela desaparece.
Eu acho que é estruturar de uma forma que saia do abstrato mesmo, né? De conseguir falar, é isso que a gente precisa cumprir. Tá na tua frente, você tem como olhar e verificar quando precisar. E tá tudo certo, né? Gente, a gente tá indo pro tempo final aqui do podcast. Eu acho que eu vou fazer uma rodada de fechamento aí sobre o tema aí de perspectivas futuras aí, acho que entendimento um pouco do cenário. Vamos começar, Fábio?
Vamos começar. Bom, eu acho que a pesquisa agora em ciência, na psicologia do exercício, tem se debruçado para entender estratégias para fomentar prazer.
Uhum.
Aí a gente vê intrínsecas e extrínsecas, ou seja, intrínsecas tem os princípios FIT, que eu deve ter ouvido falar, né? Então, frequência, intensidade, tipo e tempo do exercício. Estratégias ali, e aí aqui, dentre essas que a gente mais tem entendimento até hoje, é a intensidade do exercício, uhum, associada a prazer ou desprazer. Né? Só para dar um resumo, a maioria dos exercícios em intensidade moderada pode provocar maior prazer para as pessoas. Algumas respondem melhor, aumentando mais a intensidade, ou seja, mais prazer ainda. Outras, pelo contrário, menor ainda. Né? Aí, o tipo de exercício também, claro, a gente tem que considerar modalidades que gerem gosto, interesse pessoal, satisfação, né? E aí, agora, acabou de sair um estudo, na verdade, com as estratégias extrínsecas. E a música, por exemplo, tem se mostrado a mais investigada e, né, a mais efetiva até agora.
Naquela.
Para promover prazer e participação sustentada no exercício, porque gera ambientes mais agradáveis, né?
Uhum.
Também fácil de entender, né?
Sim.
Por quê? Porque a gente curte uma musiquinha e aí, o gênero musical não é tão importante. Deve agradar pessoas. Mas esse é um estágio importante porque a gente está tentando realmente entender em maiores detalhes. Assim.
Perfeito.
Então, estão saindo revisões sistemáticas a partir de estudos primários ali que verificaram os efeitos de intervenções sobre essas variáveis assim, de respostas afetivas. Agora, talvez demore muito tempo para a gente chegar nas recomendações de atividade física considerando isso, porque um ponto crítico dessas recomendações, então quando você vê lá, passa 2 horas e meia de atividade física por semana, isso é uma recomendação do OMS, do Colégio Americano de Medicina do Esporte, e lá não se considera afeto ainda, se considera tipo, faça atividade física o que faz bem com a sua saúde.
Uhum.
Mas e agora? É só isso? A gente está há 20, 30 anos fazendo isso. Não tem sido efetivo, né, em nível aí populacional. Então, acho que a gente começa a despertar para novas abordagens. Isso é meio que urgente, assim, na minha visão, claro.
Muito bom. Thaís, por favor, fazer o fechamento.
Bom, eu acho que assim como a gente vem caminhando para um olhar mais global do paciente, a gente precisa começar a entender mais sobre mudança de comportamento como um todo. Não tem mais como fugir. Para você ser um profissional que vai ter uma efetividade melhor no seu tratamento, você precisa que seu paciente tenha uma boa adesão, uma boa aderência, principalmente.
Uhum.
E assim como nossos colegas da educação física já estão, né, investigando essas questões de respostas afetivas, por que não nós também não trazermos? Então,
sim,
isso para dentro das nossas sessões e posteriormente para estimular nosso paciente a adotar um estilo de vida mais saudável ou que ele continue com aquele projeto, aquele, né, que a gente teve lá durante a nossa sessão. Então, eu acho que entender comportamento, entender as necessidades psicológicas básicas, entender que é muito mais complexo do que só vá lá e faça, do que só é bom para a sua saúde, você não vai sentir dor, vai melhorar a sua dor, enfim, não são motivações suficientes. E eu acho que uma das coisas mais importantes, ao meu ver, é ter empatia.
Uhum.
E a empatia não é você se colocar no lugar do outro, mas é você conseguir entender,
sim,
a forma como o outro está, né? Então você não precisa se colocar no lugar, mas entender que às vezes aquela mudança de comportamento para o teu paciente passa por lugares muito mais complexos do que apenas a falta de disciplina.
Uhum,
então,
perfeito.
Eu acho que esse é o caminho, a gente precisa começar a se preocupar mais com isso, para que a gente tenha realmente uma melhor efetividade daquilo que a gente vem trazendo aí nos nossos estudos, na nossa prática.
Muito bom, muito bom. Bom, para fechar aqui, eu acho que é uma fase que a gente está, né? Eu acho que essa conversa está nessa direção. A gente já sabe que é importante. Eu acho que muita gente também de fora, que mesmo que não tenha ainda aderido, tentado mudar, realmente está começando a entender que existe. Então, a gente está numa fase, acho que, de reconhecimento, vamos pensar didaticamente. E aí, a partir do reconhecimento, você conseguir ir para o lado atitudinal, a gente se coloca nessa responsabilidade hoje, na parte de ensino, enquanto a gente não conseguir fazer o profissional sentir que isso faz diferença na prática dele, isso não tem adesão do próprio profissional. Então, colocar em prática o que a gente está falando para o paciente, a gente como professor faz isso com o aluno, e de fisioterapeuta, para eu tenho que mostrar que isso muda o resultado que ele vai entregar e ele conseguir se sentir mais satisfeito com aquilo, né? Então, se isso não muda também. Então, na hora da gente ficar tentando convencer que comunicação é importante, que aquilo é importante, entra mais o mesmo, né? Falar que fumar faz mal, né? Tipo, dá na mesma. Então, acho que a ideia e onde a gente tem que se direcionar é bem por essa situação, para a gente tentar fazer uma mudança de cenário. E a gente se propõe aí, meu doutorado tem um pouco desse caminho de treinamento, onde a gente tenta ampliar um pouco dessa visão para entregar uma diferença até na hora que você está olhando o paciente minimamente, né? Mas é isso. Então, muito bom. Temos um episódio.
Senhor episódio.
Exato. Agradecer demais aí toda a companhia, né? Desde sexta-feira aí, foi 3 dias intensos.
E aí, fechamos com chave de ouro o podcast, cara. Pô,
muito obrigada. Obrigada pela receptividade e por abrir as portas do fisioterapeuta.
Sempre abertas.
E por pelo teu conhecimento, pelo teu tempo. Obrigada.
Eu que agradeço. Então, com certeza a gente vai gravar mais vezes sempre que puder, né? Então tem que esperar à vontade, vocês são da casa, né? Então, quando precisar de qualquer coisa, a gente agradece aí a parceria. Primeira vez que a gente faz esses collabs aqui, vai ser bem bacana, né? Então, pessoal do Fisiortopedia, siga o Fábio Domingos, que tá aí, Siqueira, o podcast, todo o trabalho deles, tá? Então fiquem super à vontade. Então, Fabião, se quiser fechar aí, tá isso também?
Comece, Thaís, por favor.
Galera, se você não segue o Fuco e a Fisiortopedia, não vou te motivar, vou mandar. Sigam o Fuco, Fisiortopedia e os professores, eles são o que de melhor a gente tem hoje em evidência científica, em prática profissional, em ensino, em pesquisa, então, em pessoas. Então, assim, sigam que só vai acrescentar na vida de vocês.
Por isso que eles são com a gente.
Mudou o ambiente social e pessoas que querem crescer.
Olha, inclusive as redes sociais.
Siga aí pessoas certas. Galera, deixo aí um grande abraço, mais uma vez aí no Fisiortopedia, que hoje no Exercício Físico e Ciência, o Leandro Fukuzawa, que é uma pessoa que a gente admira, né? Até aí já conhecia há tempo, e hoje aí, nessa final de semana, a gente pôde conhecer, foi muito legal estar aqui, e aí finalizando com esse podcast, melhor ainda. Então, um grande abraço aí, obrigado pela oportunidade, e contem com a gente também.
Valeu, pessoal, um grande abraço, tchau, tchau.